Antes da oração, desejo ler do profeta Isaías, capítulo 12, lê-lo com os seus 6 versículos. Vamos nos levantar para isso. Isaías, capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus, humildes e de cabeça baixada, chegamos em temor diante da tua santa face, para não somente darmos a gratidão devida a ti, mas te louvar, para te louvar e glorificar por aquilo que tu fizeste em nós. Amado Senhor, não há palavras para descrever ou expressar. Tu nos amaste e puxaste-nos para ti. Tu rasgaste a cortina e abriste o caminho para o santuário, para que nós possamos ter comunhão contigo pessoalmente. Fiel Deus, é a nossa oração conjunta. Conceda-nos essa ligação íntima e comunhão contigo através do Espírito Santo. Tira tudo o que está atrapalhando, o que está no caminho, tudo o que não é agradável a ti, o que quer que seja. Das nossas vidas, tira dos nossos corações, dos nossos pensamentos, tira para fora. Deixa o sangue do Cordeiro agora falar por nós. Não somente falar por nós, mas nos dar a libertação de cada culpa. Amado Senhor, tu és sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, qual seja eternamente. Não haverá outro. Ó amado Senhor, o meu coração está movido para agradecer-te, te adorar e honrar o teu nome. Deixa-nos pegar da tua presença, das fontes da salvação, e dar-te a honra por isso. Como nós cantamos: fonte da misericórdia, fonte de toda bondade, ó fiel Deus, esteja presente agora. Amado Senhor, conceda graça para que não somente oremos dentro do salão assim, mas sim que nossas orações possam alcançar o teu trono da graça. Que possamos falar diretamente contigo e tu conosco. Nós cremos que encontramos graça diante de ti. Tu conheces os nossos anseios de fazer a tua vontade, ó Deus. Para isso estamos aqui. Fale agora, através da tua palavra, a nós. Nós pedimos também que para cada um, nessa contemplação da palavra, exista algo. Console os que estão de luto, salve os perdidos, cure os enfermos. Especialmente pedimos por nossa amada irmã Gokman, que está deitada no hospital. Amado Senhor, ó Deus de toda a graça e de toda a compaixão, esteja próximo dela, mesmo se ela tem que ir por esse caminho, que ela possa caminhar com alegria e não ficar desesperada na sua aflição, mas ter a ti diante dos olhos, sabendo que o que é passageiro terá um fim em breve. Todas as lágrimas, todo o sofrimento terá terminado em breve. Mas nós pedimos, esteja especialmente com ela agora, nesse momento, e toque-a, abençoe-a todos nós e todos aqueles que trouxeram petições de forma especial. Amado Senhor, nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos a Ti, pela direção do Espírito Santo, a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e a honra, louvor e adoração para sempre trazidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos muito gratos a Deus, nosso Senhor, por cada oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, e isso debaixo do eco da preciosa palavra que nos foi revelada e confiada. Eu desejo especialmente no dia de hoje, nesta reunião, passar a vocês uma petição para que orem e clamem que de fato tudo seja de acordo com a vontade de Deus, que tudo decorra assim. Eu não sei se vocês todos como eu, se nós todos juntos estamos cientes que responsabilidade nos foi passada por Deus, nos foi transmitida que nós, através de direta revelação divina e envio do seu servo e profeta, recebemos uma mensagem, uma visão geral que outros não podem ter se rejeitam aquilo que Deus envia no caminho deles. Somente aqueles que recebem aqueles os quais Deus envia, eles têm a possibilidade de ter parte naquilo que Deus faz. E quanto mais tempo passa, então vem a carga sobre mim, uma responsabilidade cada vez maior, que às vezes quase não posso suportar. fica pesada demais para mim. Em ligação com essa responsabilidade, como já foi anunciado, eu escrevi e deve servir aquilo que escrevo não para introduzir somente uma reforma, mas trazê-la à conclusão entre todos aqueles que terão parte no aperfeiçoamento, na conclusão da congregação de Jesus Cristo. É uma coisa que me move pessoalmente, mas de fato o núcleo da história da salvação que toma agora o seu decorrer. Eu tenho 155 páginas tamanho A4 aqui diante de mim. É o novo manuscrito para o novo livro. Não somente a dinâmica, mas também um pouco de dinamite está aqui dentro, nesse manuscrito. E provavelmente será uma prova geral. E se Deus quiser, ainda seguirá mais o livro, se estiver vivo e o Senhor conceder graça. Mas hoje está especialmente no meu coração que vocês também se lembrem de mim em relação a isso em vossas orações. Eu não somente quero escrever, eu quero escrever na vontade de Deus. Eu não somente quero falar, eu quero passar adiante o que Deus falou. Eu não quero fazer somente algo, mas fazer o que Deus quer que seja feito. Vamos nos levantar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, no qual ministério nós estamos, ao qual pertencemos, que nos chamou, que nos elegeu e nos comissionou. Aqui estamos nós, diante de Ti, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não queremos somente ter feito algo, mas fazer o que Te é agradável. Nós queremos ser uma ferramenta para Ti, como alto-falante para Ti. Amado Senhor, as massas foram enganadas, foram seduzidas e adiante são seduzidas. Amado Senhor, nós colocamos este livro que ainda será impresso aqui e pedimos a Ti que a Tua bênção descanse sobre isso e sobre todos que lerão. Conceda um novo começo, conceda uma catástrofe na terra do anoitecer cristão, assim dito. Concede uma virada, um repensar, conceda a graça em todas as coisas, Senhor, Todo-Poderoso Deus, a hora de deixar a Ti chegar a palavra está aí, chegou. Que todas as vozes sejam caladas, condenadas a se calar. Fales Tu majestosamente e fale aos corações e glorifica o Teu nome. Que esse livro possa para nós e muitos outros ser uma bênção, uma resposta, uma guiação profunda. Amado Senhor, tudo em tudo, nós Te pedimos que a Tua bênção possa descansar sobre isso. E quando pessoas lerem, que o Teu Espírito possa vir sobre elas, possa guiá-las para o arrependimento, convencê-las, ó Senhor. Fiel Deus, nós nos dedicamos a nós mesmos e toda a Tua obra, a Ti mesmo, que nós e tudo o que deve acontecer esteja nas Tuas mãos. conceda graça que essa luz não seja colocada debaixo da mesa, mas seja fique, se torne pública, que presidentes e chanceleres, que senadores e as pessoas do parlamento e, em geral, as pessoas cheguem a saber, amado Senhor, faça isso pela graça, para glória e louvor do Teu nome. Amém. Também essa foi uma boa notícia que eu recebi na última semana, que todas as nossas transmissões para a Rússia passam sem problema. Do Tashkent veio a convite, se eu ainda esse ano não poderia vir, desde a minha última viagem, muitas coisas entraram em movimento, seja em igrejas metodistas, batistas ou círculos, nesses círculos, em todos os lugares, uma fome espiritual está crescendo e essa fome tem que ser silenciada, tem que ser saciada. E se eu leio e ouço isso, e então eu me lembro da palavra do Senhor, que a colheita está madura, mas são poucos os trabalhadores. Peçam ao Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. Vocês querem fazer junto comigo? Que Deus, de fato, em todos os países, tenha irmãos fiéis, verdadeiros irmãos, que não procuram a causa própria, não pensam a si mesmos, mas, de fato, estejam no serviço de Deus para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Porque disso é que se trata agora. Eu desejo começar a curta contemplação da palavra com Colossenses capítulo 4. Aqui nós lemos versículos 2 a 6. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Vamos ficar aqui nesse pensamento um pouco parados. Paulo falou no plural, não no singular. Ele não foi o único que pensava de si: eu fui comissionado, outros não. Ele repartia aquilo que Deus lhe havia concedido com todos os irmãos que Deus havia colocado na congregação e os diversos ministérios que tinham que ser cumpridos, mas em um e o mesmo Espírito. Temos que ler 1 Coríntios 12 para, de fato, compreender isso bem. Há diversos tipos de ministérios, de dons, de atuações de poder, mas sempre um e o mesmo Espírito Santo. E porque sempre é o mesmo Espírito Santo, então há unanimidade, há concordância, amor, paz e alegria no Espírito Santo. Porque tudo o que sai da mesma fonte, isso atua harmonicamente uma com a outra, independentemente de que missão, de que ministério os indivíduos tenham recebido. Aqui Paulo escreve: ore também por nós, não somente por mim, mas por nós. O mesmo eu quero passar aqui a nós que estamos aqui e a todos que posteriormente ouvirão esse culto. Vamos em oração estarmos juntos como jamais antes, ligados intimamente e sinceramente, buscando a face de Deus, não com uma longa lista de nossos desejos, mas simplesmente dizer: Senhor, meu Deus, tem compaixão de nós e especialmente tem misericórdia do teu servo que tu enviaste para anunciar a tua palavra, para que pregue o mesmo e assim o povo possa ser guiado às verdades bíblicas através de revelação e direção do Espírito Santo, orando também juntamente por nós, para que Deus possa nos dar a possibilidade de pregar a palavra. Não interpretações, não opiniões, mas da palavra. Céus e terra passarão, diz o Senhor, mas minhas palavras jamais passarão. E Pedro menciona ou cita a palavra do profeta Isaías e escreve: a grama, a erva passa e as flores também murcham, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Também isto, há não muito tempo atrás, mencionei quando em abril de 1966, com o começo dessa atividade, estava no começo dessa atividade no Reino de Deus e sabia que alguma carta circular tinha que ser publicada ou enviada para aqueles como informação, para aqueles que deveriam ser apoiados. Eu estava em oração íntima diante do meu Deus e disse: Senhor, eu conheço muitos títulos, os melhores e melhores já estão todos aí, aqui a última trombeta, lá aqui, chamado da meia-noite, havia tantos títulos e títulos assim bem poderosos. Eu estava em oração e disse: Senhor, todos esses títulos que eu escolheria já foram escolhidos, já estão usados, já estão sendo aplicados. Nenhuma alta voz, mas falou no meu coração: você foi determinado para o anúncio da palavra. Escreva: a palavra de Deus permanece eternamente. Essa foi a primeira edição que jamais escrevi em ligação com a atividade no Reino de Deus. A palavra de Deus permanece eternamente. Isso passa além do tempo e, como está escrito, até em toda a eternidade. Eu sou grato por essa inspiração, seja aqui o título, a última trombeta ou chamada da meia-noite. Importante é que na nossa proclamação a trombeta do Evangelho ecoe, não somente um título. Importante é que na nossa proclamação o chamado da meia-noite seja dado, não como título, não como palavra de chamado, mas como proclamação da mensagem divina que, no tempo que se tornou luz, foi revelada. E então, para ser proclamada antes que venha a hora da meia-noite. Não é o tema, não a palavra-chave, a palavra de título, mas a causa mesmo, o conteúdo tem que estar aí. Vocês sabem precisamente se perguntasse nosso amado irmão da República Democrática Alemã como está com vocês, com a democracia, ou se nos perguntasse nossos amados irmãos da Romênia como está com vocês, como é a democracia Pode-se dizer, então, como palavra-chave, República Democrática Alemã? E, de fato, nessa república não se encontra nada que seja sequer próximo de democracia. E, naquela época, eu relatei para vocês, quando, no último ano, estive na Flórida, nessa conferência de 1000 pessoas, tomei parte lá, com todas as palavras, título, nenhum outro evangelho. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E uma palavra de chamado aqui e lá e outra lá. E quem quer, como também eu tive a possibilidade de falar com essas pessoas, viu então, atrás de todas essas palavras, títulos, não tinha nada. Sequer vento podia se sentir atrás disso. Não havia nada atrás disso. Eram palavras vazias. Graças seja Deus, nosso Senhor, que nos concedeu o privilégio de não somente dar umas palavras de título que chamam atenção, que causam impressão para apresentar ao povo, mas o conteúdo da causa divina, a substância divina, ela em si mesma ser passada adiante no nome do Senhor. E eu posso dizer, mesmo se não há muitas coisas na minha vida terrena sobre as quais vem a grande alegria, mas então sobre esta causa, esse fato da santa ciência que eu somente digo aquilo que eu diria a partir de Deus e somente prego aquilo o que possa ser pregado diante da sua presença, isto é para mim o maior, o mais maravilhoso, de estar ciente de não somente de preencher o tempo, de ocupar um pouco de espaço e ter algum programa para ser apresentado, para de alguma forma trazer um culto do começo ao fim, mas estar ciente de que com a direta e obrigatória última mensagem de Deus que Deus concedeu através de Mombrana, e se dizemos isso, então não fazemos nenhuma injustiça naturalmente àqueles que simplesmente dizem: nós temos Jesus, nós temos a Bíblia, nós não precisamos do vosso homem de Deus. Esse não é o nosso homem. Isaías não é o nosso homem. Moisés não é o nosso homem. Paulo não é o nosso homem. Branham não é o nosso homem. Todos eles foram homens de Deus. Homens de Deus com uma mensagem de Deus. E eu vos digo como se passa comigo, como se passou comigo. Quando eu encontrei irmão Branham no seu tempo, não na Alemanha, mas 58 em Dallas, Texas. Não 55, mas 58. Vocês sabem que pensamento veio a mim? Qual seja, se eu agora tivesse aqui uma bacia com água, então eu desejo lavar os teus pés. Assim, isso me dominou de tal forma, não por causa de um homem que seja honrado, mas por aquilo que eu sentia para expressar aquilo. É melhor que nós lavemos os pés aos servos de Deus do que lavemos a sua cabeça. E especialmente então, se aquilo, o que Deus nos concedeu através do seu ministério sacrificial, e nós amamos isso e se tornou uma revelação para nós, nós não podemos fazer de outra forma, senão como nos dias de Gideão, vocês podem ler, espada para o Senhor e espada para Gideão. Aqueles, não podemos separar Deus daqueles que ele envia, porque ele os envia com uma missão divina. Através deles ele fala conosco e através deles ele age. Vocês podem ler nas crônicas, onde está escrito: confiai no Senhor, vosso Deus, então se passarão bem, confiai nos seus profetas, então vocês vencerão. Há pouco, na edição da revista Mais Luz, eu li uma indicação do nosso bispo Dr. de Mélios lá, após ele ter lido o livro William Branham, Um Homem Enviado por Deus. Após ter lido esse livro, ele escreveu, e eu estava de fato emocionado, o que esse homem lá expressou no papel. E isso eu não quero poupar a vocês, o que em todo o mundo protestante, no decorrer de 20 anos, mudou, é incompreensível. A maioria não vê, eles não percebem. A incredulidade simplesmente entrou. Universidades e escolas de teologia, e tudo foi levado lá para frente, lá do púlpito, e foi passar adiante. Eu jamais esquecerei quando o pastor Schultz, lá em Hamburgo, veio diante da congregação e disse: prezados senhores e senhoras, senhoras e senhores, eu desejo anunciar a vocês que eu não creio aquilo que está escrito na Bíblia e também não creio no Deus pessoal. Estava isso grande aí na imprensa, eu estava chocado e muitos outros também. Para mim estaria bem se aqueles que não podem crer, eles abandonassem o púlpito, deixe para nós o púlpito, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus ao povo e dizer-lhes do que se trata. Colossenses capítulo 4, versículos 3 e adiante, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra para pregar. Vocês querem fazer isso por mim e por todos os irmãos que foram trazidos ao conhecimento da palavra de Deus, que nós com liberdade e pela inspiração do Espírito possamos trazer adiante está a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também em cadeias. E aqui ele expressa o desejo do meu coração totalmente com as palavras, para que... Então ele fica pessoal, ele se refere a si, para que eu anuncie ou manifeste assim como me convém falar. Ele sabia como alto-falante foi usado por Deus e que todos outros que igualmente foram colocados por Deus para que aquilo que lhes foi confiado e revelado então possam pregar adiante e, de fato, falar isso ao mundo inteiro. O mesmo aconteceu na nossa geração. Deus revelou a sua palavra a um homem e seus mistérios também. Para quê? Para que nós o glorifiquemos, falemos dele? Não! Para que nós criemos na palavra que foi confiada a ele, a palavra revelada através da mesma inspiração do Espírito Santo, de forma digna, nós passemos adiante essa palavra. Quando foi, nas últimas 48 horas, alguém me disse, irmão Frank, quando no ano de 1983 eu saí de uma denominação pela primeira vez, Steven Krefeld, visitei uma reunião, então algo especial aconteceu comigo. Essa pessoa disse: eu já era batizado com o Espírito, mas então o Espírito de Deus veio sobre mim e de repente me tornei ciente do que se trata hoje. Então essa pessoa utilizou de forma gentil a forma de falar. Então o Espírito que revelou a palavra veio sobre mim e também para mim, debaixo da pregação foi revelado. E desde então, todos os mistérios foram solucionados e todas as perguntas que eu tinha foram respondidas. Eu creio que eu posso dizer que isto também é o testemunho de todos nós, é o meu testemunho. Eu cheguei debaixo do eco da palavra. Naquela época, ainda carregava a Bíblia debaixo do braço, como é, pode ser com as pessoas assim, um pouco arrogantes, começam a pregar, então pensam que já sabem tudo. Mas após isso, eu não sabia mais nada. Mas uma coisa eu sabia. O homem que lá subiu a plataforma é um homem de Deus. Eu não precisava de tempo para pensar. Foi como caído do céu sobre mim. E como disse anteriormente, nós não estamos aqui para glorificar um ser humano, mas estamos aqui para agradecer a Deus que Ele, através de boca humana, proclamou, deixou Sua Santa Palavra vir a nós e pôde falar conosco. E eu anuncio assim como a minha obrigação exige, uma santa obrigação divina, um dever divino. Paulo diz: ai de mim se eu não proclamar o Evangelho. Nós não temos outra escolha. É de fato uma obrigação divina. Adiante está no versículo 4, para que eu manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável ou temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amados irmãos e irmãs, com vista que certamente teremos a possibilidade de passar o livro adiante a outros, me veio mesmo assim o pensamento que o Senhor, na conversa com outras pessoas, de fato, nos dê real sabedoria. Não para falar demais, não falar pouco demais, mas no tom certo, de forma correta, dizer aquilo o que nós temos que dizer. E não diretamente já começar com as coisas mais difíceis e maiores, já entrar com a porta dentro da casa, mas começar a entrar lentamente com a coisa. Eu desejo que Deus, o Senhor, nos torne portadores da luz, pessoas que talvez não sabem dizer tudo como querem, eu também não sei. Escrever é melhor, mas que nós mesmo assim possamos dar uma breve introdução. Você sabe que eu já fiz, talvez não cabe totalmente aqui, mas já aconteceu comigo que eu dei um tratado a um gentil senhor e de fato disse a ele: se não significa nada para o senhor, então em seguida pode jogar no lixo. Então isso pegou ele como um choque. Então ele perguntou para mim: mas diga, o senhor pensou de fato assim? E esse foi o ponto. Como uma isca. Então ele mordeu e perguntou para mim. Eu disse a ele: se isto que Deus tem a dizer ao Senhor, isso não tem nada a dizer, não o toca, então a minha fala é em vão. Então eu não poderei cumprir nada. E não precisou de discussão, nós estávamos sentados no avião, não precisou nenhuma discussão. Ele disse: eu prometo ao Senhor, ainda hoje eu lerei. Não podemos nos obrigar a outros e com falas longas tentar pegar as pessoas, simplesmente com algumas palavras que chocam, e como quer que seja. Então as pessoas nos devem perguntar, devem falar conosco, e então a coisa vai adiante. Eu desejo ler 2 Timóteo 2, ler de 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui, talvez somente o versículo 20, 2 Timóteo 2, versículo 24, eu desejo referir esse versículo a todos nós e ao servo do Senhor. Não convém contender ou brigar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Essa palavra foi direcionada a pessoas que uma vez conheceram a verdade e então se deixaram enganar. Também lá não devemos julgar antes do tempo, mas crer enquanto há tempo da graça, que o Senhor ainda pode ajudar. Em geral, nós sabemos que o nosso testemunho, especialmente a incrédulos, está direcionado a incrédulos, mas também lá, onde pessoas desviaram-se da verdade e entraram por outro caminho, é a nossa tarefa de, com mansidão, em bondade, ensiná-los e não xingá-los e não julgá-los, condená-los. Uma pessoa que se tornou cega e não mais vê, devemos ainda batê-la? Isso não seria certo. E que também que Deus possa conceder o discernimento para que saibamos onde cabe o que quando algo tem que ser dito. De outras três passagens, eu desejo ler brevemente Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A palavra que nós conhecemos muito, muito bem. Para mim, sempre um consolo, uma alegria, uma fortificação. Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Até aqui, antigamente não manifesto, agora revelado. Antes oculto, agora descoberto. Antes não sabiam, agora na ciência, não somente na ciência, mas sabendo, mas na vivência também. Porque não era somente um anúncio, era uma execução da vontade divina. Deus não somente disse que os gentios teriam parte nas bênçãos de Israel, quando ele disse: vós, gentios todos, alegrai-vos com o seu povo, todos juntos. E os que não ouviram de mim, ouvirão. E a salvação de Deus deve entrar até os confins da terra. Deus não somente prometeu, Deus cumpriu. Ele executou a sua vontade. Ele fez o que ele prometeu. Aqui nós vemos que os apóstolos, de uma forma maravilhosa, eles ressaltaram o que Deus fez. Em tempos antigos estava oculto, noutros séculos não foi manifestado, mas agora tem sido revelado aos seus apóstolos e profetas. Do profeta Jeremias, eu desejo ler do capítulo 33, certamente bem conhecido todos nós, Jeremias 33. Aqui nós lemos versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também isso nós vivenciamos todos, que Deus, nos nossos dias, fez coisas grandes e maravilhosas, revelou quase inacreditáveis, como está escrito aqui, e mesmo assim verdadeiras, quase incompreensíveis mesmo, e mesmo assim acessíveis à fé. Que maravilhoso que podemos crer, como diz a Escritura. Somente então, quando podemos crer, como diz a Escritura, então aquilo o que é dito na Escritura, através do Espírito Santo, nos é revelado. Quem não crê o que está na Escritura, a este jamais será revelado. Primeiro, Deus concede a promessa. Então, a nossa fé é ancorada dentro dessa promessa. E então, a fé se torna revelação. E a revelação se torna uma explosão, mas não para destruir, mas para simplesmente empurrar a cortina de lado, para que possamos ver e, pela graça, possamos ouvir o que o Senhor fala, o que Ele mostra e o que Ele revela. Bom é que está escrito aqui, assim diz o Senhor. Vocês sabem, todas as vezes, na fila de oração, vocês vivenciaram isso no ver do filme, quando o irmão Branham dizia assim diz o Senhor, isso já era majestoso. E o anjo do Senhor, que estava em pé à sua direita, informou, explicou-lhe e disse, literalmente, se alguém vem à oração e nada te é revelado ou mostrado, então ore somente e aconteça de acordo com a fé dessa pessoa. Mas se alguém vem e algo lhe é mostrado em uma face, então diga, assim diz o Senhor. Porque aquilo o que te é mostrado na face ou na visão, isto para Deus já está decidido, já é fato. Profetas não somente falaram, eles falaram no nome do Senhor, não dos seus corações, mas através de revelação. Se, por isso, na Escritura lemos, assim diz o Senhor. Então, isso é definitivo. Então, isso deve nos atravessar medula e ossos. Assim diz o Senhor. Aquele que cumpre, que executa, o Senhor, que pensou isso para também realizá-lo, Senhor, é o seu nome. O que ele tomou para fazer, isto ele cumpre. Nisto descansa a nossa fé. Esta é a confiança que nós temos. A maravilhosa palavra na carta aos Hebreus, que Deus, através de duas coisas imutáveis, jamais não pôde enganar quando ele deu a promessa. Também essa palavra, todas as vezes, atravessa medula e ossos quando a leio. Hebreus, capítulo 6. E que possa nos fortificar, levantar a todos, firmar e fundamentar, dar novas asas, nova coragem, nova convicção e força. Hebreus, capítulo 6, versículos 15 a 17. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Se lemos aqui que é imutável, não pode ser revogado, que as decisões de Deus são decisões eternas e que, pela graça, recebemos a vida eterna e para estarmos no eterno reino de Deus. Deus, ele entrou com juramento para nos deixar saber que aquilo que eu decidi e cumpri, isto é imutável. Pode vir o que vier, acontecer o que quiser. As minhas e as tuas decisões erradas não poderão jamais revogar as decisões corretas de Deus. Permanece naquilo que Deus firmou ainda mais por um juramento. Nós cremos que fomos redimidos e somos herdeiros de acordo com a promessa. Agora, ainda vem uma palavra. Isaías 48, poderíamos... Deus sabe ler tantas passagens bíblicas ainda. Digam, a palavra de Deus é preciosa para vocês. Vocês se alegram por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, aceitem isso totalmente em vossos corações. Porque Deus, ele quer ser glorificado através daquilo que ele faz, em nós faz. Isaías 48, versículos 6 a 9. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isso. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e não de há muito, e antes desse dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha cortar, e assim por diante. Especialmente se trata da expressão referente ao que já falamos sobre o tema. Deus revela o seu conselho de salvação, ele o anuncia, ele o realiza, ele nos deixa saber as correspondentes promessas na palavra, e que nós então podemos depois vivenciar. E aqui está o belo: ninguém pode dizer Ah, isso eu já ouvi. Eu já sei a respeito. Eu sabia já. Que encontra pessoas que nos dizem: Ah, mas que coisa! Nós não precisamos desse homem, aquilo que ele trouxe. Isso nós já sabíamos tudo. Com tal pessoa, não vale a pena falar muito tempo, a não ser que Deus toque o seu coração. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é auto-enganação. Nós não sabíamos. E se não aceitam agora, eles até hoje não sabem. Deus revela a sua palavra, o seu conselho aos seus servos, os profetas. Fala através deles. Apresenta ao seu povo. E quem crê, a este é revelado. Mas ninguém pode dizer: Isso já eu sabia, já ouvi tudo. Nada nós sabíamos, nada nós tínhamos ouvido. Se ouvimos muito, mas o que nós ouvimos? Nós sabíamos muita coisa, mas o que nós sabíamos? Aqui está o mistério, o que estava oculto, disso é que se trata aqui. Não de proclamação em geral, mas revelação do que estava oculto, do que estava selado, do que estava seguro em mistério. Eu tenho que dizer, eu não sabia, eu não tinha ouvido. Antes, pelo menos, não. Sou grato a Deus que agora posso pertencer àqueles que receberam-os para ouvir. Grato que hoje eu posso saber que o Senhor possa nos conceder a graça a todos, de fato, conceder a graça que o bem precioso confiado a nós de forma digna, nós prezemos e carreguemos isso. Que Ele possa nos conceder graça, que também nós nos tornemos bênção para outros. A partir de então, eu deixo anunciar: antes tu não sabias, mas agora está passando. E porque está passando, então está no seu cumprimento. Por isso, o que estava oculto é revelado. Antes que chegue ao cumprimento, para que saibamos que é Deus que, pelo menos duas vezes, tem o seu caminho com o seu povo. Uma vez, para anunciar o que acontecerá, e a segunda, para cumprir, ou para, no tempo do cumprimento, cumprir ou trazer à luz do castelo aquilo que havia sido prometido, para que nós sempre tenhamos a possibilidade de provar isso na palavra de Deus e constatar se de fato se comporta assim. E nós podemos, com alegria, dizer: tudo o que nos foi pregado veio da palavra de Deus e nos guiou de volta para a palavra de Deus, nos mostrou a vontade, o plano de salvação de Deus, nos revelou, abriu os nossos olhos, foram passados o bálsamo, os nossos ouvidos abertos, nossos corações foram abertos, para que nós, pela graça, possamos ver e ouvir. Amém.